Bem-vindo ao nosso podcast O Deus que Tudo Pode. Seja bem-vindo. A casa é nossa, né? Fica à vontade. Hoje nós temos uma convidada muito mais do que especial. Ela é tesoureira, ela é líder de jovens. Ela é tudo aí, ela faz de tudo nessa igreja. E, né, com muito prazer, né, eu queria convidar aqui a nossa irmã Jaqueline. Vem para cá, Jaqueline. Seja bem-vinda. Jaqueline é o rosto do nosso podcast aqui, né? Mas hoje ela está do outro lado. Hoje ela vai ser entrevistada, né? Ela está sempre aqui conduzindo a entrevista. E eu falo com ela assim, cara, você tem feito um trabalho espetacular aqui no podcast, né? Bem dinâmico, bem didático. E hoje é o dia da gente conhecer um pouquinho da Jaqueline. Dá um oi, Jaqueline, para a galera de casa.
Gente, depois dessa recepção, não tem nem mais o que falar, né? Contrataram um fã-clube aqui para minha entrada, eu nem sabia, nem fui eu que paguei.
Então, água, vai beber um pouquinho.
Eu vou beber a coquinha. Eu vou dizer uma coisa, vou começar dizendo o seguinte, que é muito bom você se dar bem com o seu co-líder e conviver com o seu co-líder. Que aqui, ó, já me ganharam na coquinha zero, entendeu? Léo e a Aline me conhecem bem.
É isso. É isso.
Bom, gente, boa noite. Tá desse lado aqui realmente é um pouco desafiador, tá? Sempre falo com as pessoas assim, antes de entrevistar, fica tranquilo, vai ser tranquilo. Mas hoje, quando estava chegando o horário, eu falei assim, gente, acho que eu estou um pouco nervosa. Mas vai dar tudo certo.
Vai sim, né? Sempre, tudo que a gente faz aqui é para honra e glória de Deus.
Aleluia.
Né? Eu gostaria de que colocasse um versículo aí para a gente começar. 1 Coríntios 10:31, por favor. Vamos ler. Hoje eu esqueci o meu óculos, estou com dificuldade, então vamos ler lá pelo telão. Você de casa pode acompanhar aí. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Que diz assim, ó. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aleluia. Amém. Né? A gente tem tratado aqui de assuntos, de coisas extraordinárias do agir de Deus. Então, a gente falou de cura, a gente falou de alguns processos, mas a gente percebe que Deus, Jaque, ele age da maneira que ele quer, na área que ele quer e da forma que ele quer. Então, a gente começa a explorar, né, os ambientes onde, que, à primeira vista, a gente não consegue enxergar a mão de Deus naquilo ali. Né? Para todo mundo é uma situação normal, mas aí a gente vê que nas entrelinhas a gente percebe Deus trabalhando em todas as situações. Então, hoje, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, quem é a Jaqueline. Eu sei que todo mundo aqui já te vê na igreja, né, sempre aí, mas talvez as pessoas não conheçam quem é a Jaqueline. Quem é a Jaqueline? De onde a Jaqueline saiu? Então, é importante você falar um pouquinho para a galera aí. Quem é a Jaque?
Verdade. O pessoal me vê na igreja já não me aguenta mais, mas, gente, por favor, aguentem firme, só mais hoje, eu prometo. Então, eu vou começar bem do comecinho, tá? Eu vou começar dizendo que, quando eu era muito pequenininha, lá em casa tem uma história que é a seguinte, a história verídica, tá, gente? Não é história para pescador, não. Eu ainda bebê, a minha mãe conta que estava todo mundo na sala, reunido, né? E como eu era bem nova, a gente ainda estava na casa da minha avó, né? Minha mãe estava de resguardo, enfim. E aí minha mãe me deixou lá, era janeiro, né? Nasci em janeiro, então muito calor. E meu bercinho estava bem debaixo do ventilador. E aí vó, né? Minha avó sempre foi uma pessoa de muita fé, muito espiritualizada. Minha avó foi a pessoa que teve a fé que eu mais admirei, por assim dizer. E minha avó foi lá no quarto e trocou o berço de lugar. E assim, passou segundos, o ventilador caiu. E aquele ventilador não tinha nenhum problema. Nunca tinha dado problema, ele não estava dependurado, não tinha nada. Mas foi a mão de Deus, já ali no comecinho, me dando um livramento. Então, tudo para mim, assim, a minha vida inteira, eu posso dizer, sem sombra de dúvida e sem medo de pecar, nem de parecer hipócrita, mas a mão de Deus me acompanhou durante toda a minha vida mesmo. Então, esse foi meu primeiro milagre que eu vivi.
Amém.
Ainda não tinha entendimento de mim, mas eu sei que foi a mão de Deus, porque se o Espírito Santo não tivesse tocado ali na minha mãe, hoje, na minha avó, hoje não teria Jaque para contar a história. Então, esse foi o início de tudo. E aí, avançando mais um pouco, lá em casa, todo mundo sempre foi católico. E a minha tia Silvia foi a primeira a se batizar na igreja evangélica. Ela é minha madrinha. E a minha mãe deixava ela me levar na igreja, né? Então, desde o início, mesmo a minha mãe sendo católica, minha mãe... eu me batizei, né, na igreja católica, quando eu era pequena, fui batizada. Mas a minha mãe permitiu que minha tia também, que era minha madrinha, ainda é hoje, me levasse. Eu fui apresentada na Nova Vida, ainda tem a fotinho minha lá com o bispo me levantando, igual o Rei Leão, igual a gente vê aqui. Então, minha mãe, eu agradeço porque minha mãe também sempre foi uma pessoa muito flexível, sabe? Ela nunca fechou as portas para nada. E eu fiz catequese, como ela queria que eu fizesse, mas ela sempre me deixou ir também à igreja evangélica com a minha tia. Então, eu sou criança, fruto de Salinha, e aproveito para dar glória a Deus por todas as professoras de Salinha. Hoje, essa semana, nós tivemos o dia dos professores.
Professores também.
É.
O tio da Salinha.
Os tios, é. O tio Léo é muito, muito amado, inclusive, aqui. É, mas levar, as crianças adoram ele. Mas, enfim, eu louvo a Deus. É, eu também, já aqui, tá? Eu já fui tia de Salinha aqui, porque eu já fiz um tudo.
Aqui?
Eu já participei do Ministério Infantil e eu fico muito grata por terem pessoas que se levantam, porque eu sou fruto de Salinha e sei como isso é especial, assim. A criança que tem a rotina de frequentar uma EBD, ela cresce com uma cabeça diferente. É, eu vejo que a gente tem princípios, tem... julgos, né, críticas que a gente adquire porque a gente ia na EBD infantil. Então, você que faz parte do Ministério Infantil ou que já fez parte, quero aqui te agradecer e louvar a Deus pela sua vida. E para você que ainda não fez parte, mas arde no seu coração, faça parte do Ministério Infantil. É um ministério muito importante. E eu acho que eu, por exemplo, não estaria aqui se não fosse o Ministério Infantil das igrejas. Da igreja, né? Eu só frequentei uma igreja quando era pequena, mas enfim. Do Ministério Infantil da igreja que eu frequentei. Então, fica aqui o meu muito obrigado ao Ministério Infantil, aos tios e às tias da Salinha. E aos pastores, né, que também cuidam dessa área, porque, infelizmente, assim, a Sibiluz destoa, mas tem muitos pastores que não dão...
Não valorizam.
Não valorizam todos os ministérios por igual, né? E isso é uma pena, mas graças a Deus não é o caso da Sibiluz e também não é o caso da igreja que eu frequentava. Então, eu fico feliz por isso. E aí, avançando um pouco mais, porque eu sei que a gente tem tempo, eu sempre fico aqui apressando as pessoas, agora eu que tô me apressando. E aí, sempre cresci na igreja e aconteceu que a gente... Minha avó morava do outro lado, de Nova Iguaçu. Minha avó morava perto do shopping. O shopping original, né? Não é o novo, é o antigo, o shopping raiz, o top shopping. E a gente se mudou para este lado aqui, Bairro da Luz, quando eu tinha cerca de 13 anos. E por que eu falo que Deus é tudo na minha vida? Porque na minha escola, nessa mesma época, entrou uma amiga, que é a Natália. Os pais dela estão frequentando aqui a igreja, que é a tia Jaque e tio Robson. E ela falou, amiga, eu moro perto de você e tem uma igreja que eu frequento. E essa igreja era a igreja onde o pastor Billy e a Patti eram pastores, né, dos adolescentes. E aí eu falei assim, vou dar uma chance, né? Porque eu estava morando desse lado aqui, ou seja, no Bairro da Luz, e a igreja que eu frequentava era perto lá do Top Shop, era a Igreja Nova Vida. Então, e como a minha mãe não era evangélica, eu, nova, era muito ruim, porque eu ficava dependendo dela de me levar, e nem sempre ela estava disposta, trabalhava muito. Eu entendo que era assim forçoso, porque ela tinha que me levar, ela não ficava para o culto, e depois tinha que voltar para casa, e depois vai lá, busca de volta. Então, assim, nessa época, a gente ainda não tinha carro. Então, era complexo, né, de ir. Então, eu não consegui manter a minha rotina. E aí eu comecei a frequentar, então, a PIB, que atualmente se chama Batista Luz, e lá encontrei o ministério da Patti, do Billy. E uma coisa que foi providencial para mim, porque eu já ia na igreja, gente, desde a época da Salinha. Então, eu já tinha muito tempo de igreja, mas eu ainda não tinha me decidido pelo batismo.
Sim.
Porque me faltava aquela sensação de pertencimento. O que, que aconteceu? É, gente, nenhuma crítica assim, à igreja, à denominação, mas eu estou aqui deixando claro que é uma experiência própria minha, tá? A Nova Vida era uma igreja pequena, né? Antes, ali é onde tem agora o trauma de ortopédico,
já
onde tem
Bispo
a legislação.
Lá na...
Isso.
Sim.
Onde tem agora ali a...
É a LERJ.
A LERJ de Nova Iguaçu.
Isso.
A Câmara
dos
Nova
Vereadores.
Iguaçu. Isso. E aí, quando cresceu e foi ali para perto de onde era o antigo Habib's, ali perto do shopping,
sim,
mesmo, né? Eu vi que eles perderam um pouco da noção das pessoas que estavam frequentando. E numa igreja grande, você tem que ter um gerenciamento muito forte para você não perder a conexão com as pessoas. E isso aconteceu um pouco comigo. Eu me senti um pouco perdida, sabe? Eu não me vi ali sendo cuidada mais, entendeu? Sei que a expansão de igreja requer, né, realmente um pouco mais de, talvez, de paciência dos membros, porque quando você cresce, não tem como tratar um a um mais, mas eu senti um pouco de preterição, assim. Eu não tinha um líder, por exemplo, assim que eu me mudei para cá, eu fiquei muito tempo sem ir na igreja, não recebi mensagem de ninguém.
E é muito importante, né? Como você falou, né? Você se sentir pertencer daquele lugar, então, né, fica a dica para todo mundo. Eu também peguei aqui uma situação da sua mãe, né? Do esforço dela, mesmo não sendo cristã, ela se dedicar a te levar na igreja, a ter esse comprometimento. Então, isso faz toda a diferença, né? Alguém que nos apoie, né, nas nossas escolhas. E não é só pela questão de frequentar a igreja. Ela ia te apoiar nas suas decisões, né? E estar presente ali como mãe. Então, é um recado também para os pais também, né? Essa parceria que
muito
a gente
importante.
Precisa ter com os nossos filhos, né?
Independente de religião.
Isso aí. Isso faz muita diferença. Mas pode continuar.
Não, para mim sempre fez. Eu vou chegar lá também, que minha mãe sempre foi uma pessoa que me incentivou muito a estar envolvida na obra de Deus. Então, eu vou chegar lá.
Mais?
Mas... Então, eu senti falta disso, sabe? Eu fiquei um tempão fora de uma igreja que eu fui a minha vida inteira e ninguém sentiu minha falta. E aí eu falei assim, bom, tem alguma coisa de errado. Então, isso também me incentivou, além da distância, né, e eu ainda ser criança, não poder ir sozinha e depender da minha mãe, enfim. Eu também quis dar a oportunidade de conhecer uma outra igreja porque ainda faltava em mim essa sensação de pertencer, sabe? De estar numa comunidade que ora por mim, que vai sentir minha falta, que, poxa, aconteceu alguma coisa. Porque era só uma mudança física. Mas e se tivesse acontecendo alguma coisa séria na minha vida? Eles não saberiam. E isso é ruim. Enfim. Aí comecei a frequentar a primeira igreja batista, na antiga PIB, e lá conheci um ministério de adolescentes que era pastoreado pela Paty e pelo Billy. E, obviamente, né, como vocês já podem imaginar, fiquei maravilhada, porque eram pessoas que realmente faziam questão de todo mundo e, principalmente, de adolescente. Nessa época, a gente quer se sentir importante, né? E a gente tinha a famosa e saudosa Quinta Tim. E aí a Paty ficava com as meninas e o pastor Billy com os meninos. Era uma bênção. A gente fazia vigília. E é importante dizer que, embora minha mãe não tivesse a mesma religião que eu, ela sempre me levava na vigília, me buscava. Quando ela achava que tá muito tarde, ela acordava meu tio e falava assim, não, vamos lá comigo buscar a Jaqueline. Então, ela sempre me incentivou a estar envolvida na igreja, independente de ser a própria religião dela ou não. Então, acho que foi legal você pontuar isso para os pais, porque eu vejo muito. Eu já conversei com muitos adolescentes e jovens que, pela falta de sabedoria dos pais hoje, têm uma impressão completamente errada do que é ser igreja.
É verdade.
Então, esse é um ponto que a gente precisa ficar atento, porque, às vezes, a gente quer muito bem dos nossos filhos e a gente acaba metendo os pés pelas mãos. E hoje, no devocional feminino que eu acompanho, a palestrante disse uma coisa que que acho que é muito pontual para cá, que é: antes de você responder a qualquer tipo de afronta, a gente precisa orar para saber como que vai reagir da forma correta. Porque um pai, eu, por exemplo, né, no dia que eu for mãe, eu vou me sentir muito afrontada se meu filho não quiser frequentar a igreja comigo. Mas eu não quero entrar no embate com ele, porque eu já ouvi de muitos amigos queridos que não querem estar hoje porque o pai não soube conduzir isso. E isso é uma coisa que deixa marcado, sim, na vida. Então, eu sei que todos os pais não erram por querer, e não estou criticando os pais, eu só estou deixando um alerta e um conselho de uma pessoa que já ouviu de muitas experiências ruins nesse sentido, e que, se a gente puder fazer diferente, né, e não deixar marcas, né, se a pessoa puder crescer sem marcas, como eu, graças a Deus, não tive, é muito melhor.
E dentro do que você está falando, né, eu falo assim, a paternidade é algo que ninguém prepara ninguém para ser para a paternidade. A gente estuda para ser médico, faz residência, o cara lá que faz N profissões, ele vai fazer o estágio dele, ele vai se preparar. E, às vezes, o pai ele se vê numa situação sozinho e ele acha que ele tem que decidir tudo sozinho, né? Busca uma rede de ajuda, né? E eu acho que a igreja é fundamental nesse aspecto de ser essa rede de apoio, de orientação, né? Procurar pessoas sérias que vão te conduzir, vão ajudar você na criação dos seus filhos. Então, abrir um pouquinho as portas para alguém entrar, né, e ajudar, né, procurar alguém que seja uma referência, isso também é importante. Não querer andar sozinho, porque a gente vai cometer erros, né? É normal cometer erros, mas é importante a gente buscar solucionar, buscar pessoas que possam nos ajudar nessa caminhada. Mas pode
Perfeito,
continuar.
Léo. Perfeito. E aí, avançando um pouco mais, como vocês ouviram, eu, na mesma época que eu me mudei, né, eu tive uma amiga que entrou na minha escola. Eu já era da escola, ela entrou, ela veio de uma outra escola para lá. E por acaso, não estou dizendo por acaso, mas vejo que é a mão de Deus, a gente morava perto e ela me indicou a igreja que o pastor Billy e a Patti cuidavam dos adolescentes. Aí eu conheci, comecei aí. Tinha muita atividade para os adolescentes. A gente vivia, acho que quase que o final de semana todo dentro da igreja, né? A partir de quinta a domingo tinha atividade para a gente fazer. E eu fiquei maravilhada por aquilo, porque era um momento que a gente, assim, nós adolescentes, nós temos muita energia, então a gente precisa gastar em algum lugar. E não tinha nem tempo, assim. Eu tinha uma vida social badalada, porque eu estudava num colégio, enfim, que as pessoas tinham um poder aquisitivo tal, então eu sempre tinha alguma coisa boa para fazer. Mas eu sempre estive também comprometida com o Ministério de Adolescentes da igreja, porque era uma coisa que ardeu no meu coração. E aí, ali, a gente tinha encontrão, tinha muito congresso, e um belo dia a gente fez um encontrão no sítio Arcozelo, que foi um dos melhores, acho que.
Todo mundo fala desse Arcozelo. Tem que ter o Arcozelo volume 2. É, tem que ter.
E eu me lembro como
Todo
se
lugar que eu
fosse.
vou, o Arcozelo foi top.
Eu me lembro como se fosse hoje. Era a pregação do pastor André,
Baixa a hashtag aí, eu quero Arcozelo, parte 2.
que já nos visitou várias vezes aqui, a gente ainda se reencontra. E ele falando ali de como ele foi abandonado, né? Ele é filho adotivo. Foi uma história que muito me comoveu, assim. Eu sempre tive uma família grande, pai e mães presentes, tios presentes, avós presentes, porque eu fui a primeira criança da família, então fui mimada até meus 11 anos, até meus 8 anos, quando nasceu meu
O
primo,
rival.
né? Não, meu rival não, ele é até meu afilhado, que é isso. Mas eu não tinha nenhum problema de família, sabe? Mas a história dele me tocou. Eu não tinha, assim, nada de semelhante, mas a história dele me tocou muito. E eu falei assim: cara, eu preciso me batizar. Eu me decidi me batizar no apelo que ele fez.
Isso com quantos anos?
Ah, eu tinha uns 15 já.
15.
15. Já estava caminhando, acho que um ano e meio, com a Paty e com o pastor Billy.
Olha, legal.
E aí eu lembro que até a Paty fez essa oração para mim, e eu só sabia chorar, chorar, só chorar. Só sabia chorar. Foi. Foi um momento muito importante para mim, porque eu já caminhava com Deus há muito tempo, mas foi a primeira vez que eu quis fazer parte daquilo de verdade, sabe? Como igreja, estar ali ceiando, de poder também ajudar de ver como era aquela engrenagem, sabe? De pessoas trabalhando para que jovens pudessem conhecer a Deus. E era muito trabalho, porque a gente levava ônibus, né, para os congressos. Eu já participei também de visitas às igrejas, outras igrejas. A gente fazia muito isso nessa época também. Então, esse universo de como uma igreja saudável funciona, muito falou comigo. E aí me batizei. Tinha um coral maravilhoso dos adolescentes. E eu estava cantando com o Jean quando o Jean solou pela primeira vez. Eu tenho até uma honra de falar isso, né? Porque o Jean, para mim, é um fenômeno.
Deus foi muito bom com o Jean, que eu vi a foto dele novinho. Rapaz.
Para mim, o Jean, assim, é um gênio da música. E eu vi nascer esse gênio, entendeu? Ele tocava o violãozinho dele ali e era só. Mas ele não cantava nessa época. E aí ele solou. A gente tinha duas pessoas incríveis, que eram dois irmãos, que ajudavam muito a gente ali no coral. E era uma bênção fazer parte do coral. Minha mãe adorava, achava lindo. Ai, minha filha canta no coral da igreja. E era um momento muito legal. A gente trabalhava duro, tá? Porque o maestro, né, a irmã dele, eram pessoas assim que levavam a sério. É, isso mesmo, pastor. E eram pessoas assim que nos ensinavam muito sobre... Ali, enquanto eles estavam trabalhando, nos ensinavam muito sobre disciplina, sabe? Sobre como a gente podia ser bom se a gente levasse as coisas a sério. E que a gente estava ali fazendo para Deus, então a gente tinha que fazer o nosso melhor. Então, eu tirei muitas, muitas coisas boas desse tempo de adolescente.
Puxa, que bom. Vamos lá, agora a gente sabe, assim, você teve essa trajetória assim, toda de crescimento, né? Que não é intimidade, mas um crescimento com Deus gradativo. Aos poucos você foi conhecendo, foi se interessando, foi percebendo o que na sua cabeça fazia sentido como uma igreja saudável. Mas teve um momento, eu acho, assim, que teve um despertar para um direcionamento. Eu queria que você falasse então, um pouquinho, gente, disso aí.
Então, e aí, época que eu estava... que eu estava ali e comecei a caminhar na igreja, era a época que a gente tinha que começar a pensar no Enem. E, na minha época, o Enem era tipo assim, ou você passa no Enem ou você passa no Enem. Eu sei que hoje a gente tem, né, mais acessos. Na época, assim, tinha o ProUni, mas ainda estava no começo. Então, a porta de entrada para a faculdade era o Enem. E aí eu falei assim, gente, eu preciso estudar. E lembro como se fosse hoje, que eu tinha acabado de me batizar e eu estava muito triste porque eu estudava de domingo a domingo e eu não podia ceiar. E isso mexia comigo. E lá na igreja só tinha ceia de manhã. Então, eu conseguia ir no culto de noite, mas eu não ceiava. E eu ficava com aquilo ardendo no meu coração. Falei assim, Senhor, eu sei que isso vai ter um propósito. E me perdoa, porque eu não estou conseguindo ceiar. Porque eu estudava de domingo a domingo. E aí, uma coisa que é a cerne do que eu vou conversar com vocês hoje é o seguinte. A mão do Senhor sempre me acompanhou em tudo. Tudo que eu tenho na minha vida hoje, como pessoa, como profissional, como filha, enfim, foi pela mão do Senhor. Eu não fiz nada sozinha, nada pelo meu mérito próprio. E aí as pessoas pensam, mas isso aí é óbvio. Todas as bênçãos vêm do Senhor. Mas talvez nem todo mundo tenha essa certeza. Eu tenho. Eu tenho pela forma como as coisas foram costuradas na minha vida. E aí eu vou começar o seguinte. Eu sempre fui muito boa em estudar. E aí, na minha escola, todo mundo tinha certeza que eu ia passar de primeira para qualquer faculdade pública. E eu sempre quis fazer faculdade pública. Era um sonho e eu estudava num colégio desde a quinta série, que preparava a gente para fazer faculdade pública. Então, toda a minha vida foi arrumada para que eu conseguisse fazer faculdade pública. E aí, no final do ano, quando saiu a primeira nota, né, valendo já no Enem, porque eu fiz vários, mas valendo já no terceiro ano, tinha acabado a escola, não foi uma nota boa. Eu tinha certeza que eu não ia entrar porque eu queria. Eu entraria para outras coisas. Aí minha mãe até ponderou, começa fazendo tal coisa, depois você faz uma prova interna, passa porque você quer. Eu falei, não. Não vou fazer assim. E aí comecei uma rotina de oração. Aí eu fui com a minha tia Silvia, né, que foi quem me levou para a igreja evangélica. Ela era da Maranata, que era bem pertinho da PIB ali, ficava do ladinho, hoje já não fica mais lá. Mas eles tinham uma intercessão domingo de manhã que eu sempre gostei. De vez em quando eu ia com ela, né? Até porque antes de conhecer a PIB, eu tentei ficar ali na Maranata, que era a igreja que ela migrou depois da Nova Vida para lá. É uma igreja que eu admiro e tal, mas não ardeu no meu coração. Sim. Mas eu ia em algumas coisas com ela e eu gostava da intercessão do domingo de manhã. E foi lá que eu aprendi a ler o Cantor Cristão. Aí só tinha eu de nova, a minha tia e o resto era tudo idoso. Então eu aprendi também a gostar das irmãzinhas de certa idade.
Só uma brincadeira, que a Maranata é hora vem sem Jesus, né? Então o pessoal lá já está mais perto, é por isso.
Eu aprendi a gostar muito da terceira idade assim. E aí comecei a frequentar a intercessão de domingo de manhã com a minha tia, pelo propósito de conseguir passar.
Sim. Mas e isso eu... você já estava com a nota, já tinha uma nota definida, mas já ainda não tinha o veredito ainda,
não,
é isso?
Não, já tinha, isso foi o primeiro ano. Eu
Já tinha descartado.
Ia fazer mais um ano estudando, só estudando. E aí fiz pré-veste, né, que era isso, era o nome antigamente, era isso, não sei se ainda continua. E aí fiz um ano de pré-veste, e aí a minha tia falou assim, cara, vamos comigo na intercessão. Vamos começar a orar por isso e tal. Aí eu falei, cara, vou orar por isso mesmo. Sou cristã? É. A gente tem que pedir ao Pai. E eu sempre falando, Senhor, não deixa eu passar se não for da Tua vontade que eu seja desse ramo. E aí orando. E todo domingo de manhã, minha mãe até começou a ir também com a gente. Minha mãe acompanhava. Minha mãe, muito apoiadora.
Guerreira, né? Guerreira. Apoiadora.
E aí, gente, o que eu posso dizer para vocês é que no final desse ano que eu comecei a orar, eu tinha certeza que eu tinha saído do... no dia que eu fui fazer a minha prova do Enem, nesse segundo ano aí, já intercedendo, a gente já tinha carro nessa época, graças a Deus, mas ninguém dirigia na minha família. Então, a gente tinha um moço lá da igreja da minha tia que dirigia para ela. Porque a pessoa tem carro, mas não tem carteira.
Essa é nova.
É. E eu nunca vou esquecer que era o irmãozinho Alexandre. Gente, que bênção era Alexandre. Alexandre era um irmão da igreja da minha tia que era, assim, pessoa abençoada. Você chegava, ele sempre tinha uma palavra boa para te exortar. E aí ele que ficou com a missão de me levar no dia da minha prova. E aí, gente, você sabe como é que é o Enem, né? Dá um nó na cidade. Se você não sai muito cedo, você não chega. E eu sempre morei aqui mais para o centro, né, bairro da Luz. Eu já morava aqui no Aqua nessa época do Enem. E ele sempre me jogando assim para Santa Rita, Cerâmica. A gente nunca faz perto, né? Eu já fiz no bairro Botafogo.
Sim.
Enfim. E aí o trânsito deu aquele nó.
O pessoal da organização, eles são meio contrário, né? Você mora... Tem uma unidade do lado da tua casa, mas não. Ele te bota lá.
Exatamente.
Longe.
E aí eu fui... Minha prova, eu lembro essa prova que eu fiz, era lá em bairro Botafogo. E ele falou assim, cara, não vai dar. Tu não vai conseguir chegar. Gente, juro por Deus, sabe o que ele fez? Parou o carro de qualquer jeito, em qualquer lugar. E ele foi me arrastando pela mão. Ele era grandão, assim, sabe? Lembra o pai do B, um pouco? Esqueci o nome dele.
O Sérgio?
O Sérgio, lembra um pouco o Sérgio. Ele era grandão, assim. E ele foi correndo e me arrastando, literalmente. Eu cheguei, entrei naquela prova, faltando 5 minutos... para o portão fechar. Então, tudo na minha vida é a mão misericordiosa do Senhor. Porque quantas pessoas fariam isso, eu não sei. Mas acho que ele ficou tão... Ele falou assim, não, essa garota orou o ano inteiro lá na igreja, não vai conseguir. Por conta de tempo, ela vai.
E é importante ter pessoas do nosso lado, isso também fala muito, pessoas que estão do nosso lado, dispostas a ver o nosso melhor, né? Dispostos a fazer, né, pessoas que estão realmente do nosso lado ali para apoiar, né, porque como você falou, não é qualquer um que faria isso. Ah, perdeu, não, já está atrasado.
Exatamente,
atrasado,
não, e ele já teria ganhado, porque ele recebia para poder dirigir, não era para poder arrastar ninguém correndo na rua. Enfim, aí eu entrei, gente, e aquela prova mudou minha vida, por quê? Eu tirei 980 na redação, quase 1.000.
Quase redação nota 1.000.
Quase 1.000. E consegui entrar na faculdade que eu queria, que era Direito. E eu passei para uma faculdade que era lá no Rio, longe, e eu falei assim, ah, eu não tenho nenhum problema com a minha família, porque muitas pessoas na cidade querem falar assim, ah, eu vou estudar longe porque eu quero me ver livre. E eu só pensava...
Tem liberdade.
E sabe o que eu pensava, Léo? Em manter a minha rotina na igreja. Porque eu falei assim, cara, se eu for para longe, eu não vou conseguir, nessa loucura, encontrar uma igreja, servir na igreja como eu sirvo. Aí eu falei assim, não, vou ficar aqui. E aí minha segunda opção era a rural de Nova Iguaçu. E aí minha mãe falou, aí conversando com a minha mãe, tem certeza que quer fazer aqui mesmo? Eu falei, quero. Aí eu passei na UFRJ, mas eu fiquei aqui na rural. Que só troca uma letrinha para a UFRJ, né? A gente tem um R a mais. É o FRRJ. Então, eu não tenho problema nenhum. As pessoas, tipo assim, mas você... Porque, assim, a UFRJ é a faculdade mais antiga de Direito, né? A faculdade de excelência. E eu me lembro, Léo, olha que doideira. Eu me lembro que, quando a minha escola foi lá, porque quando a gente está fazendo pré-veste, essas escolas que são voltadas para isso, elas levam os alunos para visitar as faculdades, né? Então, conheci a UF, conheci a UFRJ. Eu lembro que eu fiz uma oração. Eu lembro da roupa que eu estava vestida, do que estava passando. Lá na UFRJ, inclusive, no campus de Direito, estava tendo uma palestra, e eu falei assim, Senhor, eu prometo que se o Senhor... Olha que loucura. Eu prometo que se o Senhor me der a vaga na faculdade federal, eu nunca vou levar a minha faculdade nas coxas. Porque, eu sei que é uma expressão ruim, mas foi essa expressão que o veterano usou quando estava conversando. Ele falou assim, ah, as pessoas falam muito que a OAB é muito difícil, mas é só você não levar a faculdade nas coxas. Então, na hora que eu fui orar, eu reproduzi a frase, porque foi que eu tinha acabado de ouvir. Uhum. E eu lembro de ter orado exatamente assim. Um monte de gente ali do meu lado, tudo lotado, eu assim... Senhor, prometo que você me dê essa vaga. E assim foi. Entrei para a rural, fiquei pertinho da minha casa, consegui continuar tendo a rotina ali com a minha família, com a minha igreja, que era o que eu não queria perder. Eu lembro de ter isso muito nítido na minha cabeça e, por isso, ter escolhido ficar. E eu não fiz a minha faculdade nas coisas. Levei muito a sério a minha faculdade. Fiz a minha faculdade com a maior excelência do mundo. Tive meu TCC aprovado e, olha, eu sou muito doida, gente, mas é porque eu vou parafrasear o pastor Billy, que ele fala uma coisa que é assim, se não é Deus botando a mão, eu não sei, porque eu, com essa cabeça minha doida, falei assim, preciso resolver as coisas. O que vai ser de mim quando eu acabar a faculdade? Desempregada? Tenho que ir. Alguma coisa. Tinha estágio, fiz estágio, óbvio, desde sempre. Mas, o que eu fiz? No nono período, eu comecei a fazer... Eu estava terminando meu TCC no nono período. Já ia apresentar no décimo, mas a gente começa a fazer antes. Então, eu meio que fiz a prova da OAB e o meu TCC junto. Porque a OAB permite que você faça a prova no último ano. Então, o nono período já é... o primeiro semestre do último ano. Então, você pode fazer estando no nono ou no décimo. E aí, eu falei assim, ah, vou fazer, né, para testar. Fui de chinelo e com o casaco da... Como era o nome? Da Atlética, da faculdade. Tranquilona fazer a prova.
Sem pretensão.
Sem pretensão nenhuma. E passei.
Glória a Deus.
Passei, fiz a primeira prova e passei numa prova que eu já tinha escutado pessoas falando assim, 5 anos fazendo e não passei, 7 anos fazendo e não passei. E, gente, isso não é demérito de ninguém. Cada um tem um percurso, mas eu sei que era a mão do Senhor na minha vida, porque lá atrás eu prometi que se Ele me desse uma oportunidade, eu ia agarrar. Sim. E eu ia dar o meu melhor.
Dentro disso que você está falando, Felipe, ajuda a gente aí, põe... Romanos, capítulo 11, versículo 36. A gente separou um versículo aqui que fala muito sobre isso. Puder colocar no telão aí para nós. Pois dele, Por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém. É por meio dele, né? É por causa dele, né? Eu costumo dizer, né, eu já fui um homem natural, né, que tudo para mim não tem nada a ver. Eu enxergava o mundo...
Posso falar uma coisa? Eu aprendi com a tia Paty que esse negócio de nada a ver é coisa do inferno, tá?
Não, então, mas a gente amadurece, a gente amadurece. Eu conversando com um amigo meu, pastor, falei sobre isso, né, que a minha juventude, tudo para mim não tinha nada a ver, não tinha nada a ver. Porque eu enxergava as coisas com os olhos naturais, né? Mas teve um momento da minha vida que foi um divisor de água, que isso aí não é... Hoje não sou o entrevistado da noite.
Pois no próximo, né? Mês,
mas
então,
que mudou
você.
Essa minha percepção das coisas. Então, passei a enxergar as coisas, que tudo tem um propósito e todas as coisas são espirituais, né? E para o cristão, eu acho que é pior quando um cristão, né, que eu sou oriundo de um berço cristão, e não enxergava as coisas pela ótica espiritual. Eu era um homem natural. Mas quando eu passei a entender que eu precisava enxergar as coisas com os olhos espirituais, tudo começou a fazer muita diferença na minha vida, né? Então, né, a gente percebe nitidamente assim, o agir de Deus, e a gente vai vendo Deus conduzindo as situações, né? Não é, hoje eu não sou entrevistado, mas eu quero só pontuar isso aqui, né? Nem para correr, para pegar o ônibus, eu corro mais. Porque eu falei assim, se eu estou atrasado, é que Deus me livrou de um acidente por causa de um atraso. E lá na frente eu falei assim, nossa, olha como é que Deus faz. Então a gente precisa se permitir ser tocado pelo Espírito no dia a dia para entender que as coisas de Deus estão aí para quem quiser, né? Estão acessíveis. Então, pode continuar.
E aí, Léo? Eu acabei minha faculdade. No décimo período, eu já estava com a minha OAB na mão. Fiz um TCC que foi publicado. E, deixa eu dizer, quando a gente faz um TCC e publica, é porque o TCC foi muito bom. E isso vale depois, quando a gente faz um concurso, a gente, uma das fases é títulos e notas. A gente faz uma prova que é provas e títulos. A prova são as fases normais que você vai passar, discursiva, oral... E os títulos são coisas que você já fez durante a sua vida e que são coisas notáveis. Então, ter um TCC que foi publicado conta ponto num concurso.
Faz uma diferença, né?
É, você tem uma fase que eles vão só dizer se você já publicou um livro, se você já teve alguma escrita que foi inserida num livro que publicou, se você tem um TCC, se você já fez um artigo que foi publicado. Então, normalmente, quando a gente faz o concurso, é um concurso de provas e títulos. Então, vai ter uma fase... Além das fases da própria prova, vai ter uma fase que eles vão olhar sua vida acadêmica e pontuar. Então, sei lá, acho que é meio ponto. E aí, gente, Deus ardeu no meu coração. Acho que todo mundo aqui sabe. Eu tenho um propósito na minha vida. Eu já sou servidora. Eu vou chegar ainda no concurso. Eu já sou servidora hoje, mas Deus tem um propósito na minha vida. E eu tenho uma mania de quando eu tenho um foco, eu deixo sempre na minha vista. Então, a minha faculdade inteira, eu tinha uma aba no meu celular aberto, que era a página da Emerge. Para quem não sabe, a Emerge é a Escola de Magistratura do Rio de Janeiro. A Escola de Magistratura do Rio de Janeiro é um braço do Tribunal do Rio de Janeiro que forma juízes. Então, você estuda lá para poder fazer as provas para ser juíza, e depois que você é juíza, você volta lá, porque eles fazem curso de aperfeiçoamento. E aí eu falei assim, meu Deus, saindo ali do... Eu já estudei no Instituto Brasil, ali pertinho do Valão, sabe?
Sim.
Estudava lá. Eu cria do Instituto Brasil, o que eu vou fazer na Emerge? Gente, a Emerge, talvez vocês não tenham a dimensão, mas é um espaço altamente elitizado. É só filho de juiz, de procurador,
Não foi feito para os mortais, né?
Isso. E você estuda com essas pessoas. Meus professores eram juízes, desembargadores, procuradores da República. Eram essas pessoas que estavam ali naquele espaço. E aí você tinha que fazer uma prova. Você passa, é um concurso. Você faz uma prova E aí, se você passar, você paga, assim. Tem bolsas, mas você paga. O número de bolsas é bem, bem pequenininho. E eu também não tinha pretensão de concorrer às bolsas, não. Eu só queria entrar. E aí, gente, como eu falei para vocês, eu fiz o TCC e a prova da OAB juntos. Então, eu estava mega cansada quando acabou tudo. Estava mega cansada. No décimo período, eu não era ninguém. Era só um pó da rabiola, sabe? Pó da rabiola, pó da rabiola. E aí eu falei assim, vou tirar um tempo sabático. Vou tirar um tempo sabático. Eu fiquei de dezembro, que foi quando acabou a faculdade. Eu lembro que eu estudei acho que até novembro. E aí dezembro só é quem estava de recuperação em alguma coisa. Óbvio, eu nunca fiquei de recuperação, pelo amor de Deus, né? Prometi ao Deus, não podia pecar. E aí eu falei assim, mãe, preciso descansar. E você, olha, no meu Instagram, se vocês verem, gente, a minha cara no dia que eu defendi a minha tese, eu era só pele e osso, porque a doida quis fazer o TCC e a OAB juntos. Não precisava, né? Mas, enfim. Mas, graças à mão do Senhor, porque eu sirvo um Deus vivo, deu tudo certo.
É verdade.
Mas, enfim.
É o Deus que tudo pode.
Pode mesmo, e pode mesmo. E aí eu falei assim, fiquei de desejo. Gente, eu juro por Deus, não é mentira. Eu fiquei de dezembro até maio sem fazer nada. Eu trabalhava, né? Comecei a trabalhar no escritório da minha família. Trabalhava muito, mas eu não estava estudando. Me permiti tirar esse tempo sabático. E aí, uma amiga minha, que é até filha do sócio da minha tia lá no escritório, falou assim, Jaque, eu sei que você quer emerge. Vai sair a prova. Eu falei assim, putz, vou ter que fazer essa prova, cara. Aí ela me mandou o link. Aí eu falei assim, pô, será que eu vou passar nisso? Aí o que, que eu fiz? Esperta, né? Eu sempre tive muita facilidade de fazer prova. Então, eu estudei como eu sabia. Baixei as provas dos 10 anos anteriores e refiz. Foi isso. E isso, assim, faltando um mês, eu gosto do perigo, entendeu? Eu só funciono sob pressão. Faltando um mês para a data da prova. Eis que no dia que eu chego para fazer a prova, eu descubro que existia um curso dentro da Emerge para fazer a Emerge, que se chama Pre-Emerge. Aí eu falei assim, não vou passar. Não tem a menor chance.
Deu galera lá comendo o livro lá no cursinho, lá dentro do órgão.
Não tem a menor chance de eu passar. Que eu não fiz pré-merge, inclusive descobri que existe esse curso hoje, no dia da prova. E tinha muita gente na fila esperando para entrar, na minha frente, que se conhecia já, porque eles fizeram pré-merge juntos. Eu falei, sim. 200 vagas. Não, 200 não, são 120 vagas. Porque são três turmas, duas de manhã e uma de noite. Eu falei, não vou entrar, isso aí, mas pelo menos eu tentei. Fui, fiz a prova. A prova tinha mais de 25 questões. Parece a prova discursiva do tribunal. Mais uma redação. E eu falei assim, eu vou ficar louca. Não vai dar tempo. Fiz o que eu pude e esperei. Aí, como é um concurso, existe uma audiência pública para eles dizerem quem passou e quem não passou. Quem passou, eles chamam pelo nome. Quem não passou... Eles vão só falando o número da inscrição. E eu falei, não vou. Vou passar essa vergonha. Estou trabalhando lá. Falei, putz, é hoje. Tá. Aí depois, óbvio, né? Eles publicam isso no site. Aí falei, cara, que doideira. Vou deixar isso para lá. Daqui a pouco eu vou sofrer só no dia. Eu nem abri online, porque você pode acompanhar, sim, no YouTube também. Para ter lisura e tal. Enfim. Eis que uma amiga minha da faculdade falou assim... Tu fez prova para a Emerge? Aí eu falei, fiz. Aí ela, então parabéns, porque tu entrou. Aí eu falei assim, como é que tu sabe isso? Ela, porque teu nome é inconfundível. Ninguém se chama Jaqueline Vitória Arão Xavier Soares, porque a gente já tinha feito, a gente estudou na Rural juntas.
Sim.
E eu tô aqui na audiência pública, eu acabei de ouvir seu nome. Aí eu falei assim, meu Deus, aí guardei aquela informação para mim, não contei para ninguém na minha casa, porque eu falei assim, e se for errado, porque a gente tem muita pouca fé, né? Muita pouca fé. Deus me acompanhando desde sempre em tudo que eu faço, sempre consagrando a Ele meus planos. E eu assim, não vou contar para ninguém, vou esperar sair a publicação. E eu ali, um mês ruminando aquela história, já pensando, gente, não é possível que eu passei. Não é possível.
Pessoa no trabalho, ninguém sabia.
Ninguém sabia. Não, sabiam que eu tinha feito a prova, sim, mas eu só falei que só ia sair. Eu não eles não sabiam que ia ter uma audiência pública. Então, eles estavam esperando o resultado só no dia da publicação.
Publicação.
Quando saiu a publicação, gente, foi o dia mais, um dos dias mais felizes da minha vida. Porque sai no Diário Oficial, né? Porque é um concurso quando você faz a prova. E eu realmente tinha sido aprovada. E tinha, assim, a corrida para pensar em como que eu ia pagar, porque não é barato, como que eu ia conseguir ir e voltar todos os dias, porque eram todos os dias 4 horas de aula. Enfim, roupa, porque você não tem como ir maltrapilho para a Escola de Magistratura do Rio de Janeiro. E material, e enfim. E eu lembro assim, de só falar assim, Senhor, se você me deu essa oportunidade, eu sei que você vai dar os meios. E aí, cara, olha, vou te dizer... Eu me mudei para a casa do meu pai, praticamente, para conseguir fazer a Emerge. E eu não fazia só a Emerge. Gente, eu era muito doida quando era mais nova. Eu fazia 2 cursos. Eu fazia Emerge, que é a Escola de Magistratura, e eu, por conta própria, quis fazer também a FESU, que é a Escola da Defensoria Pública. Eu fazia os sábados. Então, eu passava de segunda a sexta fazendo Emerge, e sábado, de 8 às 5 da tarde, eu fazia FESU. E aí, gente, esse ano era 2020, o fatídico 2020. E aí, em março, como todo mundo sabe, infelizmente, tudo fechou. E aí, eu não gostaria, óbvio, que fosse por esse motivo, mas aí eu pude retornar para minha casa, porque a Emerge, que não oferece aula online, odeia aula online, teve que fazer aula online por conta da pandemia. Então, durante 1 ano e meio, teve um desconto também, né? Porque como a gente não estava presencialmente, eles não podiam cobrar o valor cheio. Então, teve a pandemia, consegui fazer online dentro da minha casa e com valor descontado durante quase 1 ano e meio. Porque depois que as pessoas começaram a ser vacinadas, a gente voltou para o presencial, né? No segundo semestre de 2021. Então, assim... É doloroso, mas foi uma coisa que, naquela época, acabou que me ajudou, porque tinha um desconto e eu conseguia fazer dentro da minha casa. E dentro da minha casa eu tenho um escritório. Né? Porque como o escritório que eu trabalhava também fechou, eu já tinha cadeira, já tinha os computadores lá. Então, acabou que eu tive uma estrutura melhor também para estudar. Enfim, e aí, TCC da Escola de Magistratura. Falei, gente, como é que eu vou passar por isso de novo? Eu não tenho a condição. E lá, você faz no auditório mesmo, o auditório, e todas as turmas podem te assistir, e tem que te assistir, porque eles têm que saber como é que vai ser você. Lá na faculdade, foi só a minha turma, quem quisesse da minha turma, mais a banca. Na Escola de Magistratura, não. Tinha uma penca de pessoas. As pessoas que iam me avaliar era uma era promotora de juíza, um desembargador, 2 promotoras de juíza e um desembargador. E, gente, o promotor de juízo, o promotor de justiça, ele sabe muito de processo penal. Porque o Ministério Público atua muito em processo penal. E o meu TCC era de processo penal. E eu comecei com uma ideia e mudei o meu TCC todo no meio do caminho. Todo. E eu sei que também a mão de Deus estava nisso, porque era uma coisa muito injusta que estava acontecendo. Eu via reportagens sobre isso e aquilo ardeu no meu coração. Falei, cara, eu tenho que falar sobre isso. E aí eu falei do reconhecimento de pessoas por meio de fotos e de vídeos, que é uma coisa que acontece e, infelizmente, traz muita...
Reconhecimento está falando para a condenação, né? No caso, é isso?
Isso. Quando Sim. A pessoa vai lá e fala assim, foi ele que me roubou, foi ele que matou.
Minha esposa tem um medo danado disso aí, gente, de ser confundida.
Exatamente. E, especificamente, a população negra sofre mais com isso. E isso ardeu muito no meu coração. Eu falei assim, cara, meu coração está nisso, eu vou falar sobre legal. Isso. E aí, gente, olha, foi o segundo melhor dia da minha vida. Porque eu tive a honra de ser enaltecida, de ser aplaudida ali por pessoas que eu tinha certeza que eram pessoas brilhantes. E aí eu tirei 10 no meu TCC, meu TCC foi publicado, oh, meu legal. TCC está publicado lá na página da Escola da Magistratura do Rio. Então, nunca achei nem que eu pudesse estar naquele espaço. E depois, assim, de estar aqui na frente, todo mundo me escutando, me aplaudindo. Teve alunos que me pediram para enviar o meu material, porque ia ajudar o material deles. E, gente, a cereja do bolo. No final da minha apresentação, fui convidada a passar por um curso de formação de professores para que eu pudesse dar aulas lá na EMERJ.
Que legal, hein?
Pois é.
Eu canto muito essa música, né? Aquilo que parecia impossível, né, Aline? Eu sempre canto essa música.
Pois
como
é.
Como Deus faz.
Como Deus faz, gente. Eu tão pequenininha que... Do...
Eu tenho um versículo aqui, vou adentrar aqui. É um versículo que eu sei que você também gosta bastante, né? E a gente fala muito sobre onde Deus quer nos levar, né? Então, eu queria que colocasse aí, Felipe, para a gente, Esther, capítulo 4. Eu vou ler o versículo 13 e o 14, né? O povo lá estava sendo oprimido, né? E Deus levantou uma pessoa lá no meio daquela nação babilônica, né? O improvável, né? Porque Esther foi a rainha improvável, né?
Ela era meio que estava meio que foragida lá, né?
Isso. Então,
era como se uma israelense estivesse dentro da Palestina hoje, mais
isso ou aí, menos isso. Isso aí. Então o versículo fala assim, ó, né, o tio dela, né, Mordecai, ele mandou dizer-lhe: "Não pense que pelo fato, né, porque o povo estava sendo subjugado e Esté, por estar lá no reino, né, ela achou que estava livre, mas Mordecai, né, usado por Deus, vai lá falar com Esther. E ele manda dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Versículo 14. Se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha?" Então, nós, como servo de Deus, cristão, a gente sempre precisa entender, né, enxergar pelo lado espiritual das coisas, entender que Deus coloca a gente em determinados locais, né, não é o acaso, é a mão de Deus. Então, perceber situações, né? Às vezes a gente está em locais, eu vejo no meu trabalho que as pessoas lá falam que eu sou defensor dos fracos e oprimidos. Porque pessoas são tão injustiçadas, são tão menosprezadas, e nós, como cristãos, a gente não pode se calar. A gente precisa abrir a nossa boca. Né? Eu até falo para os amigos assim: cara, não me acompanha não, que eu sou muito doido. Se eu tiver que falar, eu vou falar. Né? Eu sou um cara extremamente educado, mas nessas questões de injustiça, de pessoas querendo se sobrepor o outro pela força, pela arrogância, né? Eu sempre tento me colocar numa posição de defensor. Aí eles ficam falando assim: você é o defensor dos fracos e oprimidos. E hoje a gente está aqui, né, com uma defensora que ela vai chegar nisso aí.
Vou chegar.
Mas pode continuar, pode continuar.
E aí, gente, para mim aquilo... eu estava tão em êxtase ainda por ter conseguido ser aprovada com um tema que eu tinha trocado do zero, um tema super novo... O STJ tinha acabado de trocar o entendimento sobre aquele tema. E eu quis bater nessa tecla. A gente vê até hoje que é um tema muito atual. Tem muitas pessoas, infelizmente, ainda sendo reconhecidas. Eu lembro de um caso que eu coloquei no meu TCC, que era um morador de Nilópolis, um homem negro. Ele já tinha sido reconhecido errado mais de 100 vezes. E a foto dele ainda não tinha sido retirada dos almos que ficam na delegacia. E ele tem um processo contra o governo, ele vai receber uma indenização milionária, mas e a humilhação que essa pessoa passou?
Esse microfone não está muito... Isso, tenta fazer isso aí, assim. Acho que vai ficar melhor.
Enfim, então ardeu no meu coração porque tinha um propósito, entendeu? Sim. Eu não queria escrever por escrever. E detalhe, o meu primeiro TCC foi sobre...
E ter essa sensibilidade, né? Porque Deus sempre fala, só contar uma situação aqui... É rápido, né? Eu vi uma reportagem e um prédio caiu lá no Nordeste, eu não sei a cidade, e a história foi o seguinte: uma senhorinha acordou de madrugada e foi de porta em porta batendo. Vamos, sai do prédio, que o prédio vai cair. sai do prédio que o prédio vai cair. E todos os moradores começaram a sair do prédio, mas assim, meio que sem entender por quê. E quando todo mundo estava lá de fora, o prédio realmente caiu. E a reportagem já estava lá, o repórter perguntou para a senhorinha, né? Mas como é que você sabia que o prédio ia cair? Aí ela falou assim, porque Deus falou comigo. Aí o repórter, aquele dia eu entendi que Deus usou tudo aquilo para tocar naquele repórter, que ele ficou extremamente comovido com a situação. E quando ele perguntou assim, mas como é que a senhora sabe que foi a voz de Deus e não foi a voz da sua cabeça? Aí ela falou assim, porque a voz do meu pai é inconfundível. Então, quando a gente anda com Deus, quando a gente se relaciona com Deus, né, a gente percebe essas mudanças de direções sutis, né, e a gente entende que não é algo loucura da minha cabeça. A gente fica desconfortável, porque não é mais a nossa zona de conforto, mas a gente
entende... Me deu muito trabalho, Léo. E a professora que me orientava, tipo assim, eu já estava desesperada, porque eu sou muito perfeccionista comigo. E ela toda hora assim, cara, isso não está bom. Cara, isso aí tem que trocar, tem que trocar. Eu demorei a engrenar, mas acho que ela ficou tão... Ela ficou tão feliz, porque era ela que estava o curso de professores lá. E no final da apresentação do meu TCC, foi ela que me convidou para fazer parte, né? Passar por esse curso e tal. E as pessoas começam lá... Os professores na EMERGE, você não tem indicação. Eles olham os melhores alunos que têm, catam. Eles fazem um curso de formação e a pessoa começa a dar aula. Lembra do pré-merge que eu falei? Sim. Então, você começa no pré-merge. Se der tudo certo, você passa para as aulas de tarde, que são aulas de apoio para alunos que ficam com dúvidas. Tem isso lá também. Já vem embarcado no valor que você paga e tal. E depois você vai para o curso regular, que era esse curso que eu fiz durante 3 anos. 3 anos fazendo curso lá.
E é isso, né? Onde que Deus nos leva, né? E como eu falei aqui, né? Sempre está sensível àquilo que Deus está colocando no nosso coração.
Não, eu vou te dizer, eu sou uma pessoa muito visual. Então, eu lembro hoje, eu estava sentada no sofá, o RJ da TV, com essa chamada assim. Fulano foi reconhecido, está sendo solto hoje. O reconhecimento fotográfico errado. Sim. O cara tinha ficado acho que 1 mês e meio na prisão. Eu falei, cara, vou ter que falar disso, não acredito. Tipo assim, eu falei, cara, Deus me incomodando, porque toda vez eu estava vendo a mesma coisa. E, tipo, poucas vezes eu ficava sentada em frente à televisão, porque eu tinha muita coisa para fazer nessa época, gente. Eu já estava exausta, enfim. Aí eu fiz, porque eu sou muito obediente. A gente tem que ser obediente também para as coisas darem certo na nossa vida. Eu vou chegar lá.
Tem uma questão na trajetória, não sei se é uma trajetória bonita de vida, mas tem a questão também, tipo assim, a gente confia em Deus, Deus vai abrir portas, mas você precisa estar preparado para acessar aqueles locais. Né? Tem muita gente que está aí, ah, mas Deus fez na vida do fulano, mas como é que você está levando a sua vida? Onde você quer chegar? Né? Você tem um objetivo claro, mas não traça o caminho para chegar naquele objetivo. Então, acho que a gente precisa também entender que Deus é poderoso para fazer algo extraordinário. Mas existe um papel que é meu e é seu de fazer. Gente, né? Como a Jaque está falando aí, né? Se matava de estudar, então todo o esforço do Senhor não vai ser em vão.
E o que mais me doía era que eu ficava sem tomar ceia. Eu ficava sentido. Gente,
agora aqui tu pode tomar ceia de manhã e de noite.
Graças a Deus. Vem de Pastor dia. Billy... É. Arrasou nisso.
Vem duas vezes, vem domingo de manhã e domingo de noite.
Gente, eu esqueci de um detalhe muito importante. Lembra que eu falei que eu fiquei no período sabático? Não foi verdade. Acabei de lembrar. Que eu falei para você que eu sou servidora hoje. E eu tomei posse ano passado, mas eu fiz esse concurso no final da faculdade. Eu ainda estava na faculdade quando eu fiz esse concurso. Foi o meu primeiro concurso na vida inteira. E eu falei assim, gente, vou estar desempregada, né? Tem que fazer. Tem que correr atrás. Então, eu fiquei um período sabático até fazer a prova da EMERGE, mas antes da prova da EMERGE, eu já tinha estudado igual uma louca. Eu estudava de 6 às 10, ali no Sejures, aqui em Nova Iguaçu, durante meses, e alguns sábados e alguns domingos também, depois do horário do escritório, que foi logo assim que eu saí da faculdade, estudava para esse concurso. E eu comecei a estudar para esse concurso antes mesmo de ter o diploma na mão, porque eu falei assim, ah, até fazer a prova, até sair o resultado, já vou estar com o diploma na mão. Então, eu era só estudante e uma futura desempregada quando eu estava fazendo. Mas eu estudava, gente, estudava muito. Agora lembrei disso também, que eu fiz. Então, eu fiz o concurso para a defensoria e depois fiz o concurso para a EMERJ. Guarda essa informação. Aí, beleza, fiz EMERJ, fui convidada, fiquei, gente, vocês não têm noção de como é muito exaustivo e muito puxado o curso de formação de professores dentro da EMERJ, gente. Você parece que você não sabe absolutamente nada. Você não sabe escrever, você não sabe falar. Tudo que você acha que sabe alguma coisa da tua vida, você não sabe. Ou seja, eu já tinha estudado mais de 8 anos de direito.
Direito.
5 da faculdade, mais 3 da pós, que eu tinha feito lá na EMERJ. E quando eu fiz esse curso de formação, já era depois que eu já tinha defendido o meu TCC, então eu já tinha feito a pós inteira, esses 3 anos inteiros. E era muito puxado. Mas, enfim, eu cheguei até o final do curso, não fiquei para dar aula lá, mas foi uma oportunidade muito rica e eu vi como que Deus me mostrou que, quando a gente está alinhado com a vontade dele, a gente pode tudo. A gente pode tudo, gente, independente da sua cor, independente da sua origem. Minha família tem uma origem muito humilde. Quando eu cresci, quando eu nasci, as coisas estavam começando a melhorar, mas eu ainda peguei pindaíba, ainda peguei. E, assim, eu ter estado lá naquele lugar, minha avó ter podido me ver ali, sabe? Eu vi que era um regozijo do Senhor para minha família, sabe? Eu fiquei muito feliz. E um ponto importante, gente, é que, por onde eu andei, todas as pessoas sabiam que eu era cristã. Todas as pessoas sabiam e tinham certeza de quem eu era. E as pessoas falavam assim, cara, tu é uma cristã diferente. Eu tenho um pé atrás assim, com a igreja evangélica, mas eu, na tua igreja eu iria. E eu sempre fiquei feliz de ouvir isso. E os meus amigos sempre me procuraram para pedir oração, sempre. Todas as vezes que acontecia alguma coisa, era meu privado, chovia pedido de oração. Então, todo mundo sabia, assim, pô, Jaqueline é uma garota diferente, sempre está acontecendo alguma coisa na vida dela, mas todo mundo, talvez as pessoas não associassem que era Deus, mas elas tinham como associar, porque elas sabiam que eu era cristã.
Isso é importante.
Eu sempre deixava muito claro.
Sempre testemunhar, né? Se...
E eu falava uma coisa, que era brincando, mas tinha um fundinho de verdade.
Tem uns crentes 007 por aí.
Pô, eu falava assim para as pessoas. Eu falava assim, pô, mas tu se deu bem nisso? Tinha professora maluca que dava nota doida para todo mundo. E eu, cara, 8,5 numa prova que todo mundo tirou 1,5. Eu falei assim, gente, vocês não fecham com JC. Eu fecho. Eu sempre vivi na faculdade, na pós, falando isso. Eu falo isso até hoje, zoando.
Esse testemunho de cristão,
mas é verdade.
O meu testemunho, eu ainda não sei se ele é bom, né? Porque os amigos falam assim, cara, essa tua igreja deve ser muito louca. Porque eles viram o teatrinho aqui no dia e eles ficaram... Então, a semana toda falando o negócio do teatrinho. E eu falo as coisas da embaixada, né? Falo, pô, lá na tua igreja você dá bolada nos garotos. Então, eu, de repente, eu não estou sendo... não está sendo uma influência tão positiva assim, não. Mas eu vou melhorar, gente.
Eu escutei uma coisa para mim, que uma amiga minha cristã falou, e desde então eu nunca... claro, a não ser que seja uma coisa muito absurda, eu nunca repreendo a forma que as pessoas são. Porque ela falou assim, cara, o teu jeito vai alcançar pessoas que o meu jeito não alcance.
Isso. Eu concordo.
Então, o teu jeito mais descontraído talvez alcance pessoas que, não, que eu, por exemplo, que não sou tão, não vou alcançar.
Não, é verdade, é
então,
verdade.
Então, cada um tem que ser de um jeito, porque a gente vai falar com pessoas e o povo de Deus é pluralidade. Eu não sei de onde as pessoas acharam que o povo de Deus tinha que ser todo mundo uma mesma coisa. Não, não é. E a forma como cada um comunica o amor de Deus, o testemunho de Deus, cara, eu sempre falo uma coisa que eu escuto e eu acho muito lindo quando as pessoas falam assim, cara, Deus é muito criativo. Se Deus é criativo, os filhos dele têm que ser também.
Tem que ser.
Então, a gente tem que criar formas de se conectar com o mundo que está lá fora. Eu sempre fui uma pessoa alegre, eu participava de tudo. Gente, eu nunca pus um álcool na minha boca, nunca usei nenhum tipo de droga, e eu participava de tudo que tinha lá na faculdade, do meu jeito. Era o meu testemunho. Ah, eu tô aqui, sem, curtindo do jeito que eu acho que
devo... Sou Daniel, mano.
Do jeito que eu acho que tem que curtir. E dessa forma, eu pude falar de Deus para várias pessoas.
Quebrar tabus, né, também, né?
Quebrar tabus.
Ah, crente é tudo chato, crente não se diverte.
Oh, eu participo...
Isso é bacana.
Eu tinha uma roupa de cheerleader. Eu participava da Atlética da minha forma. Da forma que eu achava que dava para fazer.
É isso.
E minha mãe também me apoiava, às vezes, olha, meu carro, meu primeiro carro, ele era cheio de instrumento da Atlética, porque o pessoal falava assim, cara, não tenho aonde enfiar isso. Eu falei assim, pode deixar aí. Pode deixar no meu carro. Eu estou sempre na faculdade, porque eu ia todo dia, porque tinha gente que era assim, vai um dia na faculdade e só volta semana que vem, né? Eu ia, participei do CAPAC, né, que era o nosso centro acadêmico, então participava de tudo, porque quando eu pedi a Deus, eu disse que eu ia levar a faculdade a sério.
Era aquelas alunas que faziam raiva no professor.
Eu fazia tudo que
tinha, um feriadão, gente, já que estava lá.
E vou te dizer uma coisa, a faculdade, eu sei que tem muitas pessoas que acham que não, mas a faculdade pública é um lugar de pessoas altamente inteligentes, eu pude admirar pessoas assim, que eu falo assim, gente, que grau é esse de inteligência? Sabe? E às vezes a gente vê um recorte de uma realidade e acha que isso, aquilo ali é o. Ah, é isso aqui que acontece lá dentro. Gente, não. Tem muita gente séria lá. Tem muita gente que sabe que aquela ali é a única oportunidade de vida que ela vai ter. E eu vou dizer uma coisa: eu sinto falta de estar num espaço tão rico como eu estive. E, embora seja uma faculdade de Nova Iguaçu, é uma faculdade federal de excelência, eu nunca peguei greve ali, nunca tive problema nenhum. O bandejão funcionava de uma forma altamente de excelência. Eu sei que, infelizmente, essa não é a realidade de todas as faculdades, até porque o repasse federal é diferente, por exemplo, de uma faculdade que é pública e estadual, por exemplo. O Rio de Janeiro tem vários problemas, o Rio de Janeiro como estado que eu estou falando, tem vários problemas financeiros, então, às vezes, por exemplo, o repasse para a UERJ não é igual. E uma faculdade federal, como é a União que repassa, tem mais dinheiro, tem mais capacidade. Mas, enfim, eu lembro de que foi um espaço assim, que me inspirou. Foi lá que eu falei, cara, eu quero ser juíza. Sabe? Muita gente inteligente, gente que sabia artigo de cabeça, gente que era muito brilhante naquele lugar.
É importante ter a mente aberta e convicção de quem eu sou.
Exatamente.
E a gente vê, né, você fala da sua trajetória na igreja, dos ensinamentos, dos discipulados. Então, isso faz toda a diferença para lá no futuro. A gente está num ambiente que muitos falam que não é favorável para o cristão, que vai se corromper, mas se você tem firmeza, se você tem base sólida, né, não é um ambiente que vai te mudar.
Cara, Léo, eu sou prova viva. Eu assim, gente, desculpa, mas eu não acredito no poder de influência, não. Eu acho que as pessoas fazem o que já têm predisposição para fazer. Porque eu entrei e saí de um lugar que poderia ter sido hostil para mim, da mesma forma, ou talvez até com mais fé, porque eu vi muita gente boa, sabe, podendo vencer na vida por meio daquele espaço. E eu sei que, cara, isso é provisão de Deus, porque se fosse mundo pelo mundo, ou mérito por mérito, não aconteceria.
É verdade. Eu queria só abrir um espacinho aqui, né, galera que está acompanhando a gente aí. Hoje também é aniversário da Ana Cláudia.
Ana Cláudia
está fazendo aniversário
te hoje. Amamos,
parabéns,
Ana Cláudia.
Ela postou aqui que está assistindo, né? A nossa, como é que eu vou dizer assim, da assiduidade, né? Ela está sempre aqui com a gente. Todo evento ela posta alguma coisa. Que é Ana Helena. Cláudia. Helena, obrigado aí, Helena, desejando uma boa noite para a família e ver se pertencia. Helena estava longe, estava lá em São Pedro da Aldeia, mas ela não perdia um evento. Ela estava sempre aqui mandando
sempre acompanhando
mensagem.
A gente.
Né? Então a Helena, a Roberta também manda mensagem, né? Boa noite, agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas. A Leila também, né? A Leila, a Cristina Cibe também parabenizando a Ana Cláudia. Muita gente parabenizando. A Ana Cláudia é uma pessoa muito querida aqui pela galera da igreja. Leila
mim,
também, falando, mandando um abraço para a Ana Cláudia, desejando. Né, felicitações, né? A gente está, o papo está muito bom, né?
Caminhando para o final.
E a gente vai se encaminhando, né? Pode continuar concluindo a sua história.
Não, vou só concluir. Vou...
E depois eu quero que você, mas aí conclui e eu vou pedir para você fazer uma.
E aí, gente, o seguinte, acabei emerge, continuei trabalhando no escritório. Eu sou concurseira nata, né? Viajo aí fazendo concurso para todos os estados do Brasil.
Estamos orando.
Estamos orando.
Chega bem longe, assim, para a gente ter um lugar para ir, gente. Aí você vai ter uma casinha de praia lá no Nordeste, quem sabe.
Amém. Nordeste me pega muito, adoro. E aí, eis que, antes de eu receber a ligação, que mudou minha vida, minha mãe sempre é muito sábia, e Deus gosta de revelar a coisa para minha mãe pelo sonho, tá? Minha mãe, se fosse irmãzinha da Assembleia, ia ser do Ministério de Revelação. Minha mãe sonha acontece, gente. Minha mãe sonha acontece, juro. Seja coisa boa, seja coisa ruim. Enfim. Aí minha mãe falou assim, pô, já saiu todos os resultados de todas as provas que você fez? Eu falei, já. Aí ela, eu sonhei que alguém da defensoria vai te ligar e vai te dizer que aquele teu concurso ainda não...
Não expirou, né?
Ainda não acabou. Aí eu falei, defensoria? Pô, mãe, não tem como. Tem mais de 5 anos. Porque eu fiz, eu ainda estava na faculdade, em 2019. 2018, desculpa, eu me formei em 2019, março de 2019.
E é bem provável, né? Porque esses concursos, a validade é 2 para mais 2, e já tinham 5 anos, né?
E aí, gente, vou voltar na fatídica pandemia. Em razão da pandemia, que foi 2020, o concurso foi homologado em setembro de 2019. Então, as pessoas iam começar a ser chamadas no início de 2020. E aí tudo fechou. Eles suspenderam. E o concurso se prolongou por mais tempo. E aí, em julho, se eu não me engano, dia 14, por meados ali, eu recebi a ligação do RH da Defensoria.
Agora, julho agora, de 25?
Isso. Não, 24.
24.
Jaqueline? Aí eu... É. E um detalhe, meu celular sempre fica no Não Perturbe, sempre. Só que como a minha mãe estava com uma questão de saúde, que eu já até contei aqui, olha como que a mão de Deus faz. Eu tinha tirado meu celular do Não Perturbe porque eu estava esperando o deferimento da cirurgia dela. E só por isso meu celular não estava no Não Perturbe. Atendi. E eu achei que fosse do plano de saúde, porque era um número diferente, né? Empresarial. Aqui é da Defensoria Pública. E quando eu fiz o concurso, eram para 2 coisas. Analista, que é um cargo superior, e técnico, que é um cargo de nível médio. Aí eu falei, por quê? Se sair antes de eu pegar meu diploma, pelo menos eu consigo fazer o técnico. Uhum. Aí ela... Não, a gente está te ligando para saber se você tem interesse em assumir, tomar posse como analista aqui na Defensoria. Eu.
Oi?
Quê? Como assim? E eu nem acompanhava. Gente, eu nem acompanhava, porque para mim isso era tipo assim: impossible. Não vai acontecer. Só que, graças a Deus, eu sou filha de um Deus vivo.
A gente vai combinar ainda, que nessa hora eu ia soltar a minha canção, né? Que é aquilo que parecia. Eu canto
Deus
em casa direto.
Tudo pode já tô mesmo. E embora já tivesse passado mais de 5 anos do concurso, eles estavam me ligando para eu tomar posse, finalmente, e no cargo superior. Cargo que ganhava o dobro do outro. E, gente, esse tempo que eu fiquei... sem tomar posse, foi um tempo bom. Sabe por quê? Eu vou dizer para vocês. Eu ganhei maturidade. Se eu tivesse assumido... Se tu tiver, não teve pandemia. Eu deveria ter assumido bem mais nova, com uma outra cabeça. De repente, nem na igreja eu estava. Porque, cara, eu era muito nova. Ia ganhar um dinheiro que destoava na minha... E, sabe, eu não sei. Porque às vezes as pessoas se deslumbram.
É, Deus tem um plano para tudo, né?
E eu falo assim, graças ao Pai, porque veio numa hora que eu já estou madura e que eu construí um outro sonho de ser juíza, porque eu também poderia ter me acomodado e não ter mais feito nenhuma prova. E não é esse o meu objetivo. Sim. Eu agradeço a Deus por tudo que já fez por mim, mas eu tenho um objetivo maior. Então, eu sei que foi tudo no tempo dele e eu sou muito grata. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é assim, antes de tudo, eu sempre perguntei ao Senhor, Senhor, se não for isso que você quer para a minha vida, se não for fazer direito, me fala antes de eu começar a faculdade, porque eu não quero entrar numa empreitada que vai ser frustrada. Então, acho que a gente precisa fazer essa pergunta corajosa para Deus. Cara, o que você quer para a minha vida? O que Deus quer para a minha vida? Isso aqui tem a ver com o sonho dele para mim?
Isso é importante.
E eu fiz isso desde o início. E desde o início eu oro a Deus por tudo. Nada que eu consegui na minha vida foi sem oração e sem jejum. Eu adoro fazer jejum. Uma forma que eu me conecto muito com Deus é jejum. Eu jejuo para tudo, gente. Tudo que... aconteceu qualquer coisa de ruim na minha vida que eu preciso... Jejum. E isso me conecta com ele de uma forma sem igual. Então, tudo que eu quis e tudo que eu almejei na minha vida começou perguntando para Deus se aquilo fazia parte da vontade dele e orando. para que ele pudesse me abençoar. Ah, já que é, então, Senhor, bota a tua mão, porque sozinho eu não vou. Então, tudo que eu sou que eu devo a ele. E tudo que acontece na minha vida, eu tenho certeza, porque está vendo como as coisas acontecem? Não acontecem de forma linear, são coisas loucas. Ninguém passa na OAB de primeira fazendo TCC, entendeu? Não vai, é difícil. E uma coisa, vou dizer, o meu primeiro estágio foi dentro da Defensoria Pública e nunca tinha caído para a peça de segunda fase do OAB reintegração de posse. E caiu. Aquela peça era para mim. Era para mim. Deus separou e falou assim, cara, vai cair isso aqui, porque você já viu, já cansou de ver isso. Nunca tinha caído uma peça sobre reintegração de posse, que é uma coisa que eu mais que vi quando fiz o meu estágio. Então, assim, tudo, gente, da forma como foi, se você quiser, pode me chamar para tomar um café, eu vou te provar. Tudo foi a mão do Senhor na minha vida. Eu não conquistei nada por mérito próprio. E eu sei que Ele tem um propósito. E todas as vezes que eu saio hoje para poder fazer atendimento, né, nos dias que eu vou presencialmente, todas as vezes, eu antes de sair de casa, eu oro assim, Senhor, me dê um dia digno de trabalho. Eu só quero fazer lá o meu melhor. Me dá paz para eu poder fazer o meu melhor. Gente, eu lido com casos que é assim, a pessoa vai ter que sair da casa, está sendo despejada, tem uma outra pessoa que chegou e falou que é dono, tem pessoas que estão morrendo, precisando de transferência. Então, eu lido com coisas que são altamente complexas. Coisas que eu realmente estou ali decidindo se a pessoa vive ou morre, se a pessoa tem uma casa ou vai dormir na rua. Então, é muito sério. São coisas realmente sérias. E se a pessoa não tiver o cuidado, uma destreza, pode acabar realmente danificando, prejudicando pessoas, sabe? Então, todos os dias eu oro, e uma coisa que eu estava ficando muito ansiosa antes de trabalhar, assim, nos dias que eu ia presencial, porque é muita responsabilidade, às vezes um volume de trabalho muito grande, porque nós atendemos pessoas que não podem pagar, que são a maioria das pessoas. E aí eu falava assim, Senhor, eu repreendo que a bênção que você me deu se torne maldição. Porque eu sei que foi o Senhor que me colocou aqui. Então, eu não vou deixar que a bênção que você me deu se torne maldição na minha vida. Então, isso a gente precisa também se posicionar. Porque quando a gente recebe a bênção, a gente tem que continuar. Não é que conseguir tudo, valeu Deus, tchau e bênção. Não. A gente tem que continuar caminhando com Ele para que a bênção jamais se torne maldição.
Aquele que volta para agradecer, né? Ser grato pelo que Deus fez e reconhecer. E dentro disso aqui, eu queria pontuar aqui, Mateus capítulo 5, versículo 16. Pode colocar para a gente aí, Felipe? Mateus 5, 16. E depois você bota Salmo 37, 5. Mateus 5, 16 diz assim, ó: da mesma forma brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifique ao seu Pai que está nos céus. Né? Entrega o teu caminho. Aí, né, eu ia pedir depois, mas já colocou. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Né? O versículo anterior, que é o versículo de Mateus, fala, né, que a sua luz brilhe, realmente brilhe. Mas não para que você, eu sou, eu faço, eu aconteço. Não, mas para que através da tua luz, que é a luz de Deus, as pessoas possam se chegar a Cristo, né? E como você falou, né, decidir sobre a vida de pessoas, olha a importância de você ter um... A gente ficou conversado um pouco sobre isso, a importância de ter alguém com um olhar, né, de Cristo. Né, não só um olhar frio, preto no branco, mas alguém que olhe além das entrelinhas, né, alguém que esteja disposto...
Que se importa com pessoas como Deus se importava.
Que se importa com pessoas. Então é bem isso. Agora, né, a gente tem o nosso momento aqui. A Jaque é de casa e talvez ela achou que ela ia ficar de fora, mas não vai ficar de fora. Nós temos um momento que para você agora é um convite, você que é empreendedor dessa igreja, você que tem o seu negócio, né? Você que trabalha por conta própria. Né? Aqui nesse podcast a gente tem um espaço aberto para você, a gente sempre tem divulgado. Você quiser divulgar a sua marca, você quiser, né, expor, né, o seu produto, né, a gente tem um espaço aqui que você pode... né, trazer aqui, fazer o seu comercial, seu merchandising aqui. Não paga nada, 0800, né? Então você fique à vontade para divulgar sua marca. E hoje a gente vai rodar um videozinho, tá com o vídeo lá? Tem vídeo? Pode soltar o vídeo aí da nossa empreendedora, patrocinadora da noite de hoje. Vamos lá, solta aí pra gente. A gente já tá terminando. Solta o som aí.
Que delícia!
Tudo pesadinho, ó. É Marmitas Fitness. Fazer aqui a propaganda aqui, né? Quem sabe eu ganho uma também.
Gente, eu tô precisando.
Né? Você que quer fazer a sua dieta, não tem tempo de cozinhar, tá aí, ó. Chef Aline Mendes, né? Eu apoio, eu aprovo.
Gente, que delícia.
Então é isso.
Vou ganhar todas essas que estão aparecendo?
Então, como brinde aqui, né? A gente sempre presenteia o nosso entrevistado. A Jaqueline vai estar sendo presenteada aí pela Chef Aline Mendes. Vem cá, Aline Mendes.
Que isso! Obrigada,
amiga. Ó, ganhou um voucher, né, no valor de... Não tem valor, não. Elas vão combinar ali, né? Mas ela vai escolher um cardápio,
gente,
aí.
Olha só, eu me humilho todos os dias que a Aline faz postagem. Eu me humilho assim. Aline, eu posso morar na sua casa, por favor?
Não, pode não.
Não, a Duda já não deixou.
Mas é isso, gente. Então, você que é empresário, você que é empreendedor,
ai, que
e quer expor sua marca aqui no nosso podcast, né? Fica à vontade, procura. Pode me procurar, pode procurar a Aline, pode procurar a Jaqueline também. Né, e a gente vai viabilizar aí a divulgação da sua marca, que aqui a gente também quer apoiar o seu negócio, né, como igreja do Senhor, né, a gente vai orar pelo seu negócio, orar pela sua vida, e que Deus possa te abençoar. Agora, Jaqueline, para a gente finalizar, eu gostaria que você desse uma palavra assim, para as pessoas, né, que às vezes acham que o sonho está tão distante, que as coisas parecem tão impossíveis, né, e a sua trajetória de vida, você mostra... Né, para as pessoas que em Deus tudo é possível, né? Como eu falei ali, o versículo de Salmo 37:5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele.
Confia nele,
né? E ele vai fazer o que tem que ser feito. E eu gostaria que você deixasse essa palavra aí para os nossos ouvintes.
Gente, eu sempre aprendi na minha vida que tudo que começa errado termina errado. E nós que somos cristãos, começar certo significa começar qualquer coisa com a bênção do Senhor, com o aval dele. Isso é muito importante. Então, antes de qualquer coisa, ora, pergunta se isso que está ardendo no seu coração tem a ver com a vontade do Senhor para a sua vida, se tem a ver com o seu ministério, se isso vai ser compatível com o seu ministério. Eu falei que eu escolhi ficar aqui em Nova Iguaçu, fazer a faculdade aqui, porque eu não queria... perder o contato, a rotina que eu já tinha criado dentro da igreja. E talvez ter feito isso diferente poderia ter me levado para outros caminhos, mas a gente fica no e-se, né? Mas eu quis ficar, porque eu quis continuar na igreja, quis manter a minha rotina na igreja. Então, é óbvio, a gente vai precisar fazer renúncias, mas é possível, sabe? Então, a primeira coisa que eu faço sempre que eu quero encarar algum desafio ou algum desejo é... O Senhor está nisso junto comigo? E a segunda questão, se você já tiver certeza que sim, cara, ora por isso, jejua por isso, sabe? Caminha com o Senhor realmente, insere Ele na sua rotina, sabe? Nesse teu trajeto, no caminho que você está trilhando para esse sonho, para essa meta, para esse objetivo. Sim. E o último ponto, eu acho que o mais importante, quando você chegar lá, continua caminhando com Deus, porque tem muita gente que chega lá e se esquece de onde veio.
É verdade.
E teve uma, assim que eu estava entrando, uma particularidade. O ticket de refeição estava para mudar de valor. E eu falei assim, Senhor, seria muito bom para mim se mudasse. E eu fiz um combinado com Deus. Eu falei assim, Senhor, se o valor alterar, eu vou doar todo mês uma cesta básica. Todo mês eu trago aqui a minha cesta básica. E não é, Jaqueline é boazinha, não. Sabe por quê? Porque quando a gente é abençoada, a gente tem que abençoar outra pessoa.
Isso.
A gente tem que abençoar, porque talvez essa bênção só chegou até você para você poder abençoar outras pessoas. para você ser canal, instrumento.
O sentido da bênção é esse, né? A bênção não pode se encerrar em você mesmo. Então, se você fala que é bênção, né? A gente, eu sou de uma igreja que o pastor falava muito sobre isso. Né? Ele falava assim, não bota uma placa no seu carro que foi Deus que me deu, se você passa pela rua, não dá uma carona
não dá
pro
teu
irmão.
Carona. Pois é.
Então, se está consagrando a Deus, é para Deus mesmo e vamos para frente.
Eu não sou adepta a ficar falando sobre coisas que eu faço ou deixo de fazer, mas eu achei por bem falar, porque eu acho que isso é um incentivo para os irmãos, porque às vezes a gente fica ali pelejando pela bênção, a bênção vem, e você não abençoa ninguém através da bênção que chegou a você. Está errado. Está errado. E a gente continua avançando, também levando a sério a bênção que Deus deu. Então, eu fiz um ano agora em agosto e eu já progredi de carreira porque eu já fiz todos os cursos que eu precisava para ser analista 2. Então, tem gente que passa 10 anos como analista e não faz um curso para poder se aprimorar. Então, já cumpri os requisitos e hoje, graças a Deus, já até progredi na minha carreira. Então, não é meu objetivo final, mas eu levo a sério o que eu faço. Eu trabalho com a maior responsabilidade do mundo ali.
Porque como cristão, acho que isso é mais importante ainda, né?
Para dar o exemplo.
Porque, né, a gente precisa ser exemplo. As pessoas precisam enxergar em nós realmente o que a gente fala, de ser diferente, e ser diferente em todos os aspectos, né?
Pois é, e eu fico muito feliz porque eu trabalho em duas áreas diferentes. Só que Deus... Quando Deus dá, Deus cobra.
É isso.
Eu trabalho em duas áreas diferentes, eu tenho duas chefes diferentes. Então, e são duas pessoas completamente diferentes, mas que elas são... unânimes em falar a mesma coisa, que é assim, cara, eu não tenho como ficar sem você hoje. Então, hoje me tornei uma pessoa imprescindível porque eu faço com a maior dedicação do mundo. E não é me vangloriando, não. São coisas que eu escuto realmente dia a dia. Minha mãe já teve a oportunidade de ir lá. Aí eu fui bater meu ponto enquanto minha mãe estava esperando. Aí a minha chefe falou assim, cara, parabéns pela tua filha. Parabéns. E assim, minha chefe é uma pessoa altamente fechada. Minha mãe nunca esperou ouvir aquela palavra dela. Minha mãe ficou até sem graça. Então, quando vocês receberem a bênção, tenha responsabilidade com a bênção que vocês receberem e abençoe outras pessoas através disso, tá? Porque é muito importante, porque Deus faz para que a gente também possa fazer pelos outros.
Isso aí, confia você também no Deus que tudo pode. A gente está encerrando, né, mais uma noite abençoada. Que Deus possa ter falado no teu coração, te reanimado. Que Deus possa... né, continuar trabalhando na sua mente, né, e te levando aos locais que ele deseja que você esteja, né, que você seja um instrumento nas mãos de Deus, onde quer que você for, né, nos seus projetos. Mas como a Jaqueline falou, e a gente sempre tem frisado, né, traz Deus para dentro dos seus projetos e confia no Senhor. Amém? Nós estaremos orando para encerrar essa noite.
Amém.
Né, que Deus possa te abençoar cada vez mais, já que foi um prazer aqui
a nós,
né, te entrevistar, te receber, né? Ela é a âncora aqui do nosso podcast, né? Mas hoje ela está ali do outro lado. E falaram que ela é a nossa Oprah. A Oprah Made in Brasil. Então, que Deus possa te abençoar. E nós estaremos indo para a nossa casa, né? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela noite maravilhosa que o Senhor nos deu.
Obrigada, Jesus.
Obrigado pelo dia, Senhor. Porque nós acordamos, levantamos da nossa cama. Porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos até aqui. E nós somos gratos por cada momento do nosso dia, né, no transporte, no trabalho, no nosso dia a dia, no nosso almoço, no nosso momento em família, nós somos gratos, porque é o Senhor que nos proporciona tudo isso. Pai querido, continua nos guardando, leva-nos em paz para nossas casas, ó Pai querido, que nós possamos ter ainda o resto de semana debaixo da Tua proteção, um fim de semana abençoado. Cuida, Senhor, da Tua igreja, abençoa, né, todos os Teus membros, todos os Seus filhos espalhados pelo mundo. Que o Senhor possa continuar nos guardando e nos abençoando. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém.